Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste sábado, 30 de abril de 2022. A votos de um bom sábado na nossa companhia, convosco está aqui na cabina, Ana Guedes, na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, votos de que estejam a ter um bom sábado. Esta emissão da Voz da América em português pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pijiguiti, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos na cidade de Gabu com a Leste FM e a Sitchanoku. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo podem ouvir a Voz da América em português com a Rádio Berlando. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos em FM com a Rádio Educativa. Desde já um bem-vindo e um obrigado às rádios parceiras que se juntam connosco. Na emissão deste sábado no espaço da Janela de Angola falamos de rádios comunitárias. Na segunda meia hora, uma conversa com o responsável do Banco do Fundo, aliás, Fundo Monetário Internacional para a África Lusófona, e depois vamos falar de um banco, mas este é o Banco dos Suplentes. O que é? Quem são? É o tema forte da rubrica especial Bastidores do Desporto do João Santa Rita. Mas antes de mais, vamos aqui às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Manso Miguel e apresento as notícias. Estimado ouvinte, as nossas sinceras desculpas pelo início tardio desta emissão vespertina de sábado da Voz da América. Breves títulos, a continuação de negociações para acabar com a guerra na Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, está em dúvida, com o presidente da Ucrânia dizendo que é difícil discutir a paz em meio à raiva pública por supostas atrocidades realizadas por tropas russas, enquanto o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, diz que sanções ocidentais e remessas de armas impedem negociações, informou a Rádio Free Europe, Rádio Liberty. Mais detalhes na página da Voz da América, www.voaportugues.com. Outro título de destaque na nossa página, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retomará na noite deste sábado uma tradição de Washington, D.C., ao discursar no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, sendo o primeiro presidente a falar no evento anual desde 2016. E por último, neste resumo de notícias, a Sérvia exibiu neste sábado os seus novos mísseis terra-ar fabricados da China e outros equipamentos militares adquiridos da Rússia e do Ocidente, enquanto o país busca realizar um delicado ato de equilíbrio sobre a invasão da Ucrânia por Moscovo. Detalhes sobre essas notícias na página www.voaportugues.com. Uma vez mais, sinceras desculpas pelo início tardio da nossa emissão vespertina deste sábado, 30 de abril de 2022.
Analistas afirmam que o governo angolano está a atropelar o conceito de rádios comunitárias ao exigir um capital social milionário. Para falar sobre o assunto, ouvimos o deputado do MPLA, Nvunda Salukombo, o presidente do MIS Angola, André Mussamo, o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, e o diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta.
A discussão da proposta de lei para o exercício da atividade de radiodifusão comunitária em Angola vai ser animada a nível das comissões de especialidade, entre deputados e entidades interessadas neste assunto. Entretanto, a visão das autoridades em exigir um capital social de 55 milhões de kwanzas para a cobertura local e 150 milhões de kwanzas para a cobertura nacional e internacional não é consensual entre os entendidos nesta matéria. O governo defende que o diploma resulta da necessidade de adequação do quadro jurídico do setor da comunicação social ao atual desenvolvimento democrático, político, económico e social do país, com vista a regular o exercício da atividade de radiodifusão por imperativo da lei de imprensa. Para as fontes contactadas pela Voz da América, a proposta do governo atropela e desvirtua a vocação e o objeto social que deve sustentar o projeto de uma rádio comunitária, à semelhança do que acontece em outras geografias. E entendem as mesmas fontes que a discussão em torno deste assunto tem de se afirmar na perspectiva da busca de consensos para que as rádios comunitárias sirvam os propósitos do desenvolvimento das comunidades locais e não mais um instrumento de bloqueio para o acesso à informação. O deputado do MPLA, Nvunda Salukombo, é de opinião que a referida proposta de lei decorre do cumprimento das promessas eleitorais do seu partido, que visa o interesse público para todas as empresas de comunicação.
A realidade das rádios comunitárias irá permitir efetivamente a participação dos cidadãos nos assuntos da comunidade. A segunda nota prende-se ao facto de o executivo suportado pelo MPLA estar a promover iniciativas de grande relevo com vista à desconcentração de vários serviços de forma integrada e sustentável. E esta iniciativa de alteração à lei da radiodifusão está alinhada a este objetivo. A terceira nota é que as alterações da proposta ao pacote da comunicação social que hoje estamos aqui a discutir irão garantir uma informação mais plural, independente, rigorosa e responsável. Elementos que concorrem também para a transparência eleitoral. nos termos da Constituição e da lei. Contra factos não pode haver argumentos. O executivo suportado pelo MPLA, com essa alteração à lei da radiodifusão, vem materializar mais uma promessa eleitoral. Este é o nosso programa de governo e vamos cumpri-lo até o fim do mandato.
A ADRA, em parceria com o Sindicato de Jornalistas Angolanos, tem-se batido para a produção de uma lei inclusiva, procurando convencer as autoridades para discutir a implementação de redes comunitárias com base no interesse nacional. O diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural, Carlos Cambuta, não tem dúvidas em afirmar que constitui um grande obstáculo reunir mais de 50 milhões de kwanzas para constituir uma rádio comunitária.
É uma matéria do nosso interesse porque somos essencialmente uma organização voltada para a promoção do desenvolvimento das comunidades, utilizando o método de desenvolvimento comunitário, ou seja, a participação de cidadãos nos variados processos de desenvolvimento, e o acesso à informação é certamente uma condição sine qua non na medida em que contribui para que o cidadão possa participar com maior propriedade, emitindo uma opinião mais informada. Nesse sentido, temos estado a apelar ao governo angolano desde a década de 90, a aprovação de uma lei que permita a existência de rádios comunitárias no país. E o ano passado foi com agrado que nós constatamos que do conjunto de pacote de leis da comunicação social constava uma proposta de lei, para a difusão de rádio comunitárias. Nós chegamos a emitir uma posição pública sobre esta matéria, chegamos também a promover um espaço público para a recolha de contribuições e recordo-me que naquela altura, portanto, no segundo semestre do ano passado, a proposta que o Ministério da Tutela havia submetido à consulta pública não constava, no conjunto dos requisitos, a questão relativa ao montante financeiro para se poder constituir uma rádio comunitária. E nós também, naquela altura, não nos ocorreu este elemento porque não fazia parte da nossa ideia que seria necessário acumular mais de 50 milhões de kwanzas para a constituição de rádios comunitárias.
Acha que esta proposta de o capital inicial de 55 milhões de kwanzas para a emissão a nível local e 150 a nível internacional, isto de alguma forma constitui um obstáculo para, portanto, a implementação desta proposta de lei e por arrasto também se implementarem em redes comunitárias?
Sem dúvidas, este montante constitui a partida de uma dificuldade para a constituição de rádios comunitárias. É um montante que, a partida, desincentiva, desencoraja, por quanto se trata de um montante que não está ao alcance de uma maior parte dos cidadãos e é um montante que está desvirtuado do conceito de rádios comunitárias.
Um outro assunto que desperta o interesse da sociedade tem que ver com as entidades que, pela primeira vez, solicitarem licenças para a realização de sondagens e inquéritos de opinião no país, que, segundo o governo, deverão reunir um capital social mínimo de 15 milhões de kwanzas. Carlos Cambuta reforça a ideia de que também esta proposta não restam dúvidas que vai desencorajar um eventual interesse dos cidadãos, abrindo caminho para o controle deste instrumento a favor do poder político.
Esta mesma questão que tem que ver com o montante avultado para a constituição de rádios comunitárias também se coloca a questão das sondagens. Temos de entender que...
Portanto, aqui nesta perspectiva da proposta de lei sobre sondagens e inquéritos de opinião, o Executivo avança com uma previsão de 15 milhões de kwanzas.
E argumenta que este valor é para reparar eventuais danos caso as empresas que se licenciarem possam causar a terceiros.
Ora, temos de... Nós podemos perceber o argumento que o governo coloca acima da mesa, mas não poderia se partir logo por esta via, porque é igualmente uma via que desencoraja o exercício que tem que ver com a realização das sondagens. E as sondagens são igualmente importantes porque permitem aos cidadãos ter acesso a uma informação. As sondagens nunca ditam a realidade, no sentido de que quem é apontado como possível vencedor é o que poderá efetivamente acontecer, mas indicam caminhos, e esses caminhos, inclusive, ajudam aos partidos concorrentes às eleições efetivamente a reverem a sua estratégia de atuação. Podem encontrar outras medidas, mas não esta que consiste em elevar os recursos financeiros, que a partida desencoraja os cidadãos a realizar iniciativas de sondagem eleitoral.
Entretanto, o presidente do Conselho de Governadores do Instituto para a Comunicação Social da África, Austrália e Angola não tem dúvidas em afirmar que a proposta do governo angolano para a implementação das rádios comunitárias é um claro atropelo ao conceito universal sobre este tipo de rádio. André Monsamo diz que a sua organização é parte interessada deste debate e não pretende transformar o assunto numa polémica.
O debate, vamos lá dizer, de forma inquinada, porque partindo já com esse pressuposto de um valor como este, 50 milhões de kwanzas como capital mínimo exigido para abrir uma rádio comunitária, começamos imediatamente a atropelar o conceito universal que existe sobre este tipo de rádio. Este tipo de rádio não é uma invenção da Angola, é uma coisa que já existe, aliás, diga-se, na África Austral. A Angola deve ser um dos países mais atrasados neste dossiê de constituição de rádios comunitárias. Dizia então que o verdadeiro capital de uma rádio comunitária, segundo as Nações Unidas, que são os maiores fomentadores e financiadores do surgimento deste tipo de rádio, o seu verdadeiro capital é o voluntariado dos membros da comunidade que querem instituir uma rádio para si mesma. Porque o conceito de rádio comunitária não é mais senão uma rádio feita pela comunidade e para a comunidade. Raramente há na instituição de uma rádio comunitária um investidor que entra com capital. E quanto mais não seja um capital a este volume, na nossa moeda, de 50 milhões de kwanzas, que não está ao alcance de qualquer pessoa e de qualquer comunidade rural, pobre, e com parco recursos, porque na verdade as rádios comunitárias servem mais este tipo de comunidades, porque as comunidades mais ou menos abastadas, com classes um pouco acima da pobreza, têm rádios comerciais, ou rádios vocacionais, ou rádios académicas, para servir os seus interesses. Portanto, deste ponto de vista, eu acho que estamos a começar mal o debate.
Como é que olha para os argumentos do Executivo, neste caso particular do próprio Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, ao deturpar aquilo que é o conceito e a vocação de uma rádio comunitária, neste caso?
Olha, nós não vamos... Nós somos parte interessada deste assunto e, portanto, não estamos com uma estratégia de polemizar nem de confronto com quem quer que seja. Nós vamos continuar a fazer o nosso papel. Aliás, o ano passado, a convite do Ministério, fomos, em conjunto com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, dar o nosso contributo e concentramos-nos profundamente nesta lei, nós, o MISA, concentramos-nos profundamente nesta lei porque é uma lei que interessa. Ela concorre para a democraticidade da radiodifusão, que é um dos fundamentos que o MISA persegue no seu escopo universal desde a sua institucionalização aqui a nível da região da África Austral.
Mas não acha que esta proposta de lei deveria ser um pouco mais flexível?
Sim, nós, por altura das contribuições, por exemplo, criticamos aspectos como o baixíssimo raio de ação dos emissores, do tipo de emissores destinado a rádios comunitárias, a baixa altitude da sua antena, o que vai fazer com que, em termos de emissão retilínea, tenha a capacidade de propagar por pouco mais de 5 quilómetros, que não seria muito bom, porque há comunidades no nosso país que são inframunicipais. Pode haver um interesse que congregue comunidades divididas em 4 ou 5 municípios. Imaginemos uma comunidade no Cazombo, no Moxico, que é uma província das mais extensas que temos. Será bom investimento instituir uma rádio comunitária que tenha um alcance de 5 quilómetros, 5, 10 quilómetros, que tecnicamente é mais ou menos isso que permite o tipo de potência de emissor que foi colocado na proposta que vimos o ano passado? Portanto, eu acho que podemos alargar mais.
André Mussamo também se pronunciou sobre a proposta de lei das sondagens e inquéritos de opinião, para quem ela representa um grande avanço, mas admite que ainda existem receios para que estes instrumentos estejam ao serviço da democracia no país.
Para já, elogiamos o facto de se ter desencravado esta espinha que andou na garganta durante muito tempo de todos nós, porque é surreal que um país que está a construir uma democracia, nos preceitos da nossa democracia, não permita que instrumentos tão valiosos, de que se servem não só a comunicação social, mas os próprios políticos também para traçarem as suas estratégias, de que servem os académicos para estudar fenómenos, para contribuir para a ciência, não fosse possível de ser efetivado no nosso país, que é o facto de serem proibidas as sondagens até agora. Portanto, já é um avanço. Como se costuma dizer, nós estamos numa batalha de conquistar passo a passo. Mas, entretanto, continuo a criticar o mesmo aspecto. Este medo institucional de democratizar um pouco mais esses instrumentos, estes mecanismos, é este medo que precisamos vencer. Claramente que há algum receio em se permitir que essas coisas se façam com a vontade que a democracia prega. Não sabemos por que razão, mas já em algum passo, e ainda bem, oxalá que tenhamos sondagens, que consigamos fazer a boca
do... Mas esta proposta do capital, acha que esta proposta do capital mínimo de 15 milhões demonstra este receio por parte das autoridades?
Que, claramente, de facto... claramente. Eu não tenho rodeios em dizer que esta coisa de obrigar a que se façam essas instituições com um capital exorbitante, por aí além, vai funcionar um pouco como a barreira, como ponto de corte, ou seja, podes formar, dar todos os passos, depois sabe-se que por altura do capital ali é que a porca trouxe o rabo, como se diz na gíria. Isto não é bom, isto é dar com uma mão e tirar com a outra mão, isto é que é preocupante.
E o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos esclarece que as rádios comunitárias não perseguem qualquer lucro. Teixeira Cândido diz não fazer qualquer sentido a preocupação com a gestão destes meios de comunicação.
Para já, elogiamos o facto de se ter desencravado esta espinha que andou na garganta durante muito tempo de todos nós, porque é surreal que um país que está a construir uma democracia, nos preceitos da nossa democracia, não permita que instrumentos tão valiosos, de que se servem não só a comunicação social, mas os próprios políticos também para traçarem as suas estratégias, de que servem os académicos para estudar fenómenos, para contribuir para a ciência, não fosse possível de ser efetivado no nosso país, que é o facto de serem proibidas as sondagens até agora. Portanto, já é um avanço. Como se costuma dizer, nós estamos numa batalha de conquistar passo a passo. Mas, entretanto, continuo a criticar o mesmo aspecto. Este medo institucional de democratizar um pouco mais esses instrumentos, estes mecanismos, é este medo que precisamos vencer. Claramente que há algum receio em se permitir que essas coisas se façam com a vontade que a democracia prega. Não sabemos por que razão, mas já em algum passo, e ainda bem, oxalá que tenhamos sondagens, que consigamos fazer
a boca do... Mas esta proposta do capital, acha que esta proposta do capital mínimo de 15 milhões demonstra este receio por parte das autoridades?
Que, claramente, claramente. Eu não tenho rodeios em dizer que esta coisa de obrigar a que se façam essas instituições com um capital exorbitante por aí além vai funcionar um pouco como a barreira, como ponto de corte, ou seja, podes formar, dar todos os passos, depois sabe-se que por altura do capital ali é que a porca trouxe o rabo, como se diz na gíria. E isto não é bom, isto é dar com uma mão e tirar com a outra mão, isto é que é preocupante.
Finalmente, Teixeira Cândido aborda também a proposta de lei sobre as sondagens e inquéritos de opinião. Do seu ponto de vista, o referido documento não deve incorporar toda a sua abordagem na perspectiva da lei de imprensa.
Lá está, eu não consigo compreender a coerência do legislador, porque se olharmos para a proposta de lei das sondagens e compararmos com a proposta de lei de imprensa, por exemplo, já retira o capital mínimo e remete a exigência do capital para a legislação comercial, tal como temos defendido. Ou seja, não faz sentido, não é, que em legislação que regulam as liberdades, se consagrem valores, porque para, estamos a falar de empresa, a matéria, a legislação que regula as empresas é a legislação comercial e não a legislação da empresa. Da nossa parte, é que as sondagens são um instrumento de trabalho, quer da mídia, quer dos outros, dos setores académicos, quer de outras entidades de que elas precisam. E não faz sentido haver exigência que uma empresa, para se constituir, tenha de ter capital mínimo. E faz uma diferença das entidades que têm de acreditar às empresas de sondagens. Uma das empresas de sondagens devem ser acreditadas por parte do Ministério, departamento responsável pela comunicação social, e outras sondagens, ou as empresas de sondagens, para fins científicos, deve ser acreditado pela entidade responsável pelo ensino superior. Bom, da nossa parte, é um conjunto de burocracia desnecessário, que não facilita. Se pretende, de facto, haver uma lei das sondagens, e é bem-vinda a lei das sondagens, o importante é que essa lei esteja ao alcance da sociedade e não apenas uma lei morta, uma lei que exista, mas que depois tenha artefactos que, na prática, depois redundam na sua impossibilidade de ser aplicada. Portanto, lá vai outra vez a nossa expectativa, transferimos as nossas expectativas para a discussão da especialidade, com a esperança de que dela saia pelo menos uma proposta melhor do que a que foi apresentada agora e aprovada na Generalidade.
Acha que esta proposta de lei, ou seja, ela transformada em lei, ainda possa vir a ser efetivada ainda no decurso desta legislatura?
Não teremos a menor dúvida. A perspectiva será para aí. Tudo aponta que sim.
Teixeira Cândido, Carlos Cambuta, André Mussamo e Vunda Salucombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Não esqueçam, de segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta Washington Fora de Hora. São 30 minutos de informação, de segunda a sexta, e que pode ver via Facebook às 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Hora pode ser visto em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique estamos às 15h30. Não esqueçam, a vossa participação é crucial para a continuação deste programa, deste Washington Fora de Horas, e também para toda a equipa da Voz da América em português. É bom saber quem está connosco. Não se esqueçam que a Voz da América em Português está no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. Nosso número de WhatsApp, +1 202 251 9466. E convidamos para convidá-los a visitar a nossa página na internet em voaportugues.com e para além de verem os artigos que nós temos da nossa emissão de rádio, também os vídeos, de segunda a sexta tem as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas do continente africano e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Foram as histórias que marcam este sábado pelo mundo. Amanhã, domingo, aqui em destaque, traços de Luanda, a capital angolana, vista em pinturas e fotografias. Domingo, como sabe, é dia de falar de saúde com a doutora Graça Madecinha. E depois vamos ter aqui uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. É a conversa da Dennis Teske com Pierre Doc sobre a descentralização do hip-hop e, em caso especial, o de Moçambique. Esperamos, então, que se voltem a juntar a nós amanhã, domingo.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
O Fundo Monetário Internacional retomou o seu programa de ajuda a Moçambique depois do escândalo das dívidas públicas e encaminha-se para o fim do programa com Angola. Em ambos os casos, novos programas têm ênfase no combate à pobreza, transparência e boa governação. O responsável do FMI para a África Lusófona, Alex Segura Ubiergo, disse que no caso Cabo Verde o programa está em fase de revisão e a instituição financeira internacional vai ter também programas em breve com a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Alex Segura Ubiergo conversou com o Álvaro Lugero Andrade.
O Fundo Monetário Internacional vai retomar o seu programa de ajuda a Moçambique depois do escândalo das dívidas ocultas de 2016. A decisão do Conselho de Administradores deve ser anunciada em breve. A organização com sede em Washington está a meio caminho do fim do programa com Angola. Em Cabo Verde, recentemente, a missão do FMI terminou o seu relatório e prepara um novo acordo com o arquipélago. O mesmo acontece com Guiné-Bissau e também com São Tomé e Príncipe. Em tempo quase pós-pandémico, o que é que o Fundo Monetário Internacional pode trazer de novo aos programas no momento em que os países estão mais endividados e a retoma económica é cada vez mais lenta? Nesta edição, tenho como convidado Alex Segura Ubiergo. Ele é conselheiro do Departamento para a África do Fundo Monetário Internacional e também responsável pela comunicação. E vamos abordar os programas que o FMI tem para os países africanos de língua portuguesa. Alex Segura Ubiergo, que elementos novos poderão ter os programas do FMI para, de um lado, ajudar os países receptores desses programas e, de outro, também permitir que eles possam cumprir os objetivos dos programas e também as suas obrigações. Uma vez mais, muito obrigado por estar aqui no programa.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Pensamos no FMI que é fundamental apoiar a população que está a sofrer as consequências da pandemia e agora também o impacto dos efeitos da guerra na Ucrânia. Estamos a observar um aumento muito forte dos preços das matérias-primas, dos combustíveis, mas também dos produtos de primeira necessidade. Os acordos de financiamento que estão a ser negociados na maior parte dos países da África, e incluindo também os países lusófonos, tem um componente muito importante sobre proteção social. Queremos enfatizar a importância de proteger as despesas sociais. Outro componente fundamental, pensamos, é a transparência. Pensamos que é muito importante insistir sobre a necessidade de aconselhar os países africanos e também os países de outras regiões a investir de forma eficiente e transparente para assegurarmos que estes financiamentos sejam utilizados no benefício da população.
A propósito da transparência, tem sido uma crítica feita em vários países, aos governos, de que há falta de transparência. Que mecanismos o FMI pode aplicar para evitar que haja desvios? Por exemplo, tivemos o caso conhecido de Moçambique. Não foi nos acordos com o FMI, mas outros. Que mecanismos o FMI pode aplicar para que esses desvios não aconteçam?
Pensamos que a primeira responsabilidade na questão de transparência é uma competência de cada país. Cada país, cada governo deveria ter instituições e deveria ter mecanismos para assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e transparente. No Fundo Monetário Internacional temos vários mecanismos, várias prioridades sobre esta questão. Em primeiro lugar, no contexto da pandemia, quase todos os países que tiveram acesso ao financiamento do Fundo Monetário Internacional tinham a obrigação de publicar os contratos públicos relativos a despesas associadas à luta contra a pandemia. Também, outra questão fundamental é a auditoria das despesas públicas. É muito importante que os cidadãos tenham acesso a informações sobre as despesas públicas. Nesse sentido, achamos que o impacto mais importante, a influência mais importante do Fundo Monetário é convencer os países a publicar as informações para que sejam os cidadãos de cada país que tenham documentos, informações que possam ajudar a exercer esta função de controle.
O programa com Angola está a caminhar para o fim, se não me falha a memória, um ano mais ou menos termina esse programa de 3 anos para o fim. Como avalia a aplicação desse acordo neste momento, já que em Angola alguns observadores dizem que não tem havido muitas alterações ao que existia antes, quer dizer, não se sente o impacto disto na vida das pessoas. Qual é o balanço que o FMI faz neste momento do acordo com Angola?
Pensamos que a situação angolana tem melhorado muito em termos de implementação de reformas, sobretudo reformas importantes para melhorar a transparência na gestão das finanças públicas. E, de facto, este programa está a ter um impacto positivo, pensamos. Obviamente, no contexto atual, o aumento do preço do petróleo está também a ajudar ajudar a Angola. Angola, neste momento, tem o peso da dívida pública, que era uma preocupação. Angola é muito menor, em parte graças aos esforços do governo de consolidação orçamental, de redução de algumas despesas não prioritárias. Pensamos que esta redução da dívida pública vai ajudar a consolidar a situação macroeconômica, mas algum esforço continuará a ser necessário, sobretudo para continuar a reduzir a desigualdade e ajudar também a reduzir as taxas de pobreza, que ainda são elevadas na Angola. Portanto, os esforços do governo para injetar recursos públicos para ajudar as camadas mais vulneráveis da população continuará a ser muito importantes.
Tem ideia de dois ou três resultados que o FMI espera que possam surgir no final da implementação disso? Me refiro, no que acaba de dizer, nos resultados para a população, a população mais vulnerável, principalmente.
Bom, acho que de forma prática aquilo que esperamos ver é um aumento, uma proteção das despesas sociais, é mesmo um aumento das despesas sociais, aquelas despesas que tenham um impacto mais direto sobre a população. Sabemos, por exemplo, que os subsídios generalizados de preços não têm um impacto positivo para a população de forma geral, mas recursos que possam ser utilizados diretamente para a população mais vulnerável pode ter um impacto. É ainda um pouco cedo para fazer esta avaliação, porque o programa está ainda em curso, ainda como o senhor indicou, temos ainda um ano de execução deste programa, mas pensamos que com o aumento do preço dos combustíveis, Angola tem uma oportunidade para utilizar uma parte desses recursos para, obviamente, criar alguma poupança para gerir choques futuros. Mas, de outra parte, também poderia ser utilizada em programas que possam ajudar de forma direta a população. É uma oportunidade que Angola tem, que outros países da região não têm. E Angola tem este privilégio de ser um país exportador de petróleo e poderia aproveitar esta oportunidade para ajudar as camadas mais vulneráveis da população.
Em Moçambique, depois de 5 anos de ausência, mais ou menos 5 anos de ausência, o Fundo Monetário Internacional volta a financiar o orçamento do Estado nos próximos tempos. O acordo está praticamente garantido. Que garantias tem o FMI de que o mesmo não voltará a acontecer? E quais são os principais enfoques deste novo acordo?
Bom, a missão acaba de fechar e foi anunciado publicamente um acordo a nível do staff técnico do Fundo Monetário Internacional. Finalmente é uma competência do Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional a aprovação do novo programa, portanto eu não posso ainda partilhar detalhes específicos desse novo programa, mas podemos dizer que este acordo foi conseguido porque o governo moçambicano mostrou um interesse particular em evitar e criar condições para evitar a situação de crise que foi criada precisamente por um problema das dívidas ocultas. Pensamos que a disponibilização de acesso à informação para os cidadãos moçambicanos, a publicação dos relatórios de auditoria daqueles projetos ou também a preparação de um relatório específico sobre a questão de transparência vai ajudar a convencer a comunidade internacional que o governo está seriamente preocupado com a transparência.
Eu sei que não pode dar muita informação, mas tem ideia neste momento de quais são os principais campos em que a FMI poderá ajudar Moçambique, principalmente nessa fase pós-pandémica? Estou a pensar também que estamos na fase de... Há muitos locais de guerra no Cabo Delgado, a questão das inundações, quer dizer, há um peso maior sobre o Estado para ajudar as pessoas. O FMI também poderá ajudar nessa área? O programa vai incidir? Ou é um programa muito genérico, mais para o orçamento do Estado?
Bom, pensamos que é importante lembrar que os recursos do Fundo Monetário Internacional, o financiamento do Fundo Monetário Internacional, é um financiamento para um pacote de reformas de forma global, não é um financiamento para um projeto específico. Mas os recursos disponibilizados pelo Fundo Monetário Internacional vão permitir apoiar o financiamento do orçamento do Estado, que deveria, de alguma forma, priorizar projetos prioritários, incluindo projetos que possam ajudar a lidar com os problemas que o senhor acaba de mencionar. Portanto, a questão de financiamento é fundamental. O pacote de financiamento é um pacote ambicioso que vai permitir implementar a execução do orçamento moçambicano em 2022 e em 2023, 2024, porque é um programa de 3 anos. Pensamos que, além disso, a outra função do Fundo Monetário Internacional é precisamente ajudar em questões de assistência técnica, de consolidação, de reformas para continuar a melhorar, digamos, a eficiência da despesa pública. Portanto, há um componente de financiamento, mas há sempre também no diálogo com o Fundo Monetário a importância da capacitação é fundamental.
É chefe da missão da FMI em Cabo Verde, acaba de terminar também a conclusão da missão a Cabo Verde. Já se pode falar também nos aspectos que o Fundo Monetário, que o novo acordo do Fundo Monetário com Cabo Verde irá complementar. Também Cabo Verde tem sofrido muito com a pandemia, foi um dos países que mais regrediu durante a pandemia. Quais são os contornos do próximo acordo com o FMI, e entre o FMI e Cabo Verde?
Pensamos que Cabo Verde efetivamente sofreu um impacto muito forte por causa da pandemia em 2020, com uma redução da taxa de crescimento econômico enorme, uma recessão de quase 15% do PIB. Pensamos que Cabo Verde conseguiu introduzir medidas de gestão da pandemia muito positivas, uma gestão realmente admirável da pandemia, como uma priorização do acesso à vacinação. Hoje, Cabo Verde é um exemplo na África sobre duas questões-chave. A primeira, precisamente, a gestão da pandemia e o ênfase que Cabo Verde fez sobre a questão da vacinação. Devemos pensar que o promédio de vacinações na África é 13%, Cabo Verde já ultrapassou 80%. Em segundo lugar, Cabo Verde também é um país que tem muito a oferecer em termos de lições sobre questões de transparência e boa governança. Pensamos que o rol do Fundo Monetário Internacional vai consistir em tentar ajudar as autoridades cabo-verdianas a lidar com as pressões que vão a chegar por causa do aumento dos preços das importações. Cabo Verde, a diferença de Cabo Verde comparado com Angola ou também Moçambique, que vai ser um país exportador de gás, é que Cabo Verde depende muito do turismo, não tem recursos naturais como gás ou como petróleo, e, portanto, o Fundo Monetário deve tentar ver como pode ajudar a Cabo Verde a lidar com o impacto desta nova crise associada com a guerra nuclear. Cabo Verde está a experimentar, de facto, 3 choques muito difíceis, 3 anos consecutivos de seca, o impacto da pandemia e agora o impacto da guerra com a Ucrânia. O diálogo com Cabo Verde continua, estamos ainda não fechamos a última missão, estamos num diálogo com as autoridades cabo-verdianas, mas estamos confiantes, optimistas, que vamos conseguir um acordo nos próximos dias.
Sei que não tem sob sua tutela Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, mas numa leitura genérica, Guiné-Bissau, ao contrário do que acaba de dizer de Cabo Verde, é um país que cresceu muito em 2021, cerca de 5%, segundo disse a própria missão recente do FMI, e prevê pouco mais 3,2% para 2022. No entanto, Guiné-Bissau tem tido alguma instabilidade política, não militar, mas instabilidade política.
Bom, pensamos que os desafios tanto para Guiné-Bissau como para São Tomé são similares aos desafios associados aos países que não são exportadores de petróleo e que têm ainda um trabalho importante a fazer para aumentar o nível de desenvolvimento institucional. Pensamos que em particular, o caso da Guiné-Bissau, efetivamente é uma situação difícil, porque o peso da dívida é ainda importante e, portanto, o país não tem muito espaço orçamental para lidar com o impacto desta nova crise criada pela invasão da Ucrânia. Portanto, de novo, com espaço orçamental limitado, será fundamental que Guiné-Bissau possa facilitar ou obter recursos necessários para proteger as camadas mais vulneráveis da população, evitar subsídios generalizados e introduzir medidas específicas para apoiar a população vulnerável. Mesma situação para São Tomé, um país também dependente do turismo e sem recursos naturais e com espaço orçamental limitado. De alguma forma, são países que vão precisar mostrar de alguma forma a importância da boa gestão das finanças públicas para convencer a comunidade internacional que os recursos que possam ser disponibilizados, já seja pelo Fundo Monetário Internacional, as outras instituições internacionais ou mesmo os países doadores, convencer que esses recursos vão ser utilizados especificamente para projetos prioritários, nos parece fundamental.
Foi assim a conversa com Alex Segura Ubiergo. Ele é conselheiro do Departamento para a África e também responsável pela comunicação do Fundo Monetário Internacional aqui em Washington. Uma conversa sobre os programas do FMI nos países africanos de língua portuguesa.
O Banco dos Suplentes é tema forte da rubrica especial do João Santa Rita, Bastidores do Desporto.
Nos bastidores do desporto.
Microfone João Santa Rita e hoje vamos começar por vos falar de uma palavra que está sempre na boca de todos daqueles que acompanham o desporto de equipas como futebol, basquetebol, handball. E essa palavra é banco. Não banco onde está o dinheiro, mas banco onde se sentam os suplentes. Tem bom banco, dizemos nós para uma equipa como o Real Madrid. Tem bom banco, acrescentamos sobre o Manchester City. Ou quando falamos do Manchester United, dizemos tem problemas de banco ou não tem bom banco. Isto é, equipas têm ou não têm bons suplentes nos bancos dos suplentes, que hoje já não são bancos, são assentos, cadeiras fofas, mais confortáveis. E é aqui que entra a palavra banco, para nos referirmos ao banco onde está o dinheiro. Onde se tem muito e muito dinheiro no banco, pois pode-se comprar um bom banco. Mas às vezes, mesmo com muito, muito dinheiro no banco, escolhe-se as estrelas em prejuízo de um bom banco e os resultados podem ser maus. Vejamos o que se passou até agora na NBA, o basquetebol americano, onde isto parece que acaba de ser provado. O Brooklyn Nets recrutou no início da época Kevin Durant, Kyrie Irving e Ben Simmons, gastando com eles 63% das suas despesas totais salariais de $174.800.000. Resultado, foram eliminados na primeira ronda dos playoffs pelo Boston Celtics. O legendário Los Angeles Lakers também escolheu gastar a maior parte dos seus salários em três jogadores. Mas ainda mais que o Brooklyn, 73,4% das suas despesas salariais de $164.400.000 foram gastos com LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook. Esses nem para os playoffs se classificaram. No Los Angeles Clippers, dois jogadores, Kawhi Leonard e Paul George, consumiram 48% dos $167.800.000 das despesas salariais e também foram à vida. Equipas com menores despesas salariais, como Boston Celtics com $138 milhões e Miami Heat com $148 milhões, têm estado a causar sensação, deixando para trás estrelas no favoritismo teórico das equipas com essas estrelas. Porque é equilíbrio entre os que iniciam o jogo e os que entram depois. Só estrelas parece que não dá. É preciso ter um bom banco. Agora uma notícia que nos chega de Inglaterra e nos põe a pensar de como é que a FIFA vai reagir a isto. O governo inglês vai nomear uma entidade independente para monitorizar as duas divisões inglesas, a Premier League e a Football League, e ainda a Federação de Futebol. O papel dessa entidade será o de assegurar que os donos dos clubes e os seus diretores obedecem a certos requisitos, como, por exemplo, a capacidade de financiar as equipas. Essa autoridade terá também poderes para investigar e angariar informação sobre as finanças dos clubes. Interessante é que isto é o resultado de um inquérito levado a cabo pelos adeptos dos clubes, que passarão agora a ter poderes em relação a mudanças de estádios, emblemas, nomes de equipamento, portanto, tudo aquilo que faz parte da tradição dos clubes. Uma proposta é que 10% das transferências dos jogadores sejam destinadas a apoiar clubes de divisões mais baixas, o que, nos últimos 5 anos em Inglaterra, seria o equivalente a 203 milhões e 700 mil dólares. A proposta dá poderes a essa entidade para sancionar clubes que não obedeçam aos critérios. A Premier League aceitou o que disse ser a necessidade de reformas, apoiando mais consultas, mas rejeita a criação de uma entidade com poderes de regulamentação. A Football League, portanto, que governa a segunda divisão, disse que apoia a criação dessa entidade, desde que sirva para reformular as finanças do futebol. Mas como é que vai reagir a FIFA, que não gosta de interferências de governos no futebol ou nas federações de futebol? Tenho a impressão que a FIFA não vai gostar. E a terminar, uma palavra de agradecimento ao amigo Glauber Gleidson Pérez, do Brasil. Ele enviou-nos uma mensagem a dizer que, e vou citar, Jorge Jesus está no Rio de Janeiro de férias, com dois guarda-costas descaracterizados. Há que salientar que o amigo Glauber pôs a palavra de férias, entre aspas, a indicar que pode haver mais do que isso. Glauber Gleidson Pérez disse que há suspeitas de que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, teria ordenado estes seguranças a escoltar JJ durante as suas férias na cidade maravilhosa. Obrigado, Glauber, mas fica aqui ainda uma pergunta. Quando o Jorge Jesus passou pelo Flamengo no Brasil, vocês entendiam o que ele disse? Às vezes, mesmo em Portugal, era difícil. E às vezes também dava para rir, como, por exemplo, quando ele falou do jogador Darwin Nunes.
Temos a certeza que contratamos um grande jogador que no futuro vai ser um jogador, não é um grande, é um big jogador, vai ser um jogador top. Porque grande, big é igual.
Jorge Jesus, no topo, no top, enfim, tenho saudades das conferências de imprensa de JJ. Até à próxima.
Voz da América, nos bastidores do desporto.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 30 de abril de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you.